Começa agora o Por Volta do Meio-Dia, um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação da UFRGS na Rádio da Universidade. Uma realização dos alunos de jornalismo da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Porto Alegre que tem um jeito legal.
Bom dia! O Por Volta do Meio-Dia de hoje vai conversar com um importante nome da cultura gaúcha. Você de certo conhece pela sua atuação política e já ouviu suas composições nas vozes dos Almôndegas, Cleiton e Cledir, Fafá de Belém e até nos comerciais de televisão. É formado em Ciências Jurídicas e Sociais, pai de 4 filhos, autor de 3 livros publicados e dono de uma vasta obra como compositor. Estamos falando de José Alberto Fogaça de Medeiros. Bom dia, Fogaça.
Bom dia. É um prazer poder participar do programa dos alunos da FABICO, porque eu tenho uma grande vinculação com o jornalismo desde muitos anos. Eu sou de uma família de pessoas que estudaram na FABICO, se formaram aqui e, portanto, é uma grande satisfação.
Muito obrigado. Para conversar conosco está o Felipe Ewald e a Letícia Malmo. Felipe.
Bom dia. Bom, como a gente vai tratar das canções do Fogaça, a gente gostaria de primeiro saber como é que ele se descobriu compositor e quando é que foi isso.
Acho que a primeira música que eu fiz foi quando eu era muito criança, portanto eu não tenho assim uma ideia clara de época e de data, né? Eu peguei um violão provavelmente quando tinha 10 ou 12 anos de idade a primeira vez. Eu sou de uma família muito musical, de uma família do interior do Rio Grande do Sul, lá de São Francisco de Paula, que é uma cidade muito musical também, tão musical que lá em São Francisco de Paula se criou um ritmo, que é o bugio. É da cidade, é da região, é da Serra Gaúcha. Quer dizer, portanto, há uma característica assim, de muita musicalidade. Uma família que tocava piano, minha avó, minha mãe tocava acordeon. Então eu sentava em torno daquelas mulheres fortes da minha família e ficava escutando, e acabei um dia pegando também um violão e comecei a tocar e aprendi alguma coisa. Descobri que eu era um péssimo instrumentista, mas que substituía essa incapacidade de executar o instrumento buscando novos acordes, novas harmonias, tentando inventar coisas, e acabei me tornando um compositor. Acabei compondo músicas e acho que depois foi só na faculdade mesmo que eu me apresentei pela primeira vez. Num chamado MusiPUC, era um festival de música universitária, e também no Festival de Música Universitária da Arquitetura da UFRGS. Uhum. Isso aí é por volta de 1968, 69, 70, 71, foi quando eu realmente comecei a aparecer, assim, a me apresentar. Tive a coragem de inscrever música num festival e de certa forma, ganhar uma expressão pública, né?
O grupo que primeiro gravou a composição sua foram os Almôndegas.
Sim, a primeira música foi os Almôndegas em 1975. E também foi a primeira gravação deles, né? Foi a primeira minha e a deles também. Eu integrava o grupo de certa forma, não era um participante de palco, assim, era um participante mais de fundo, né?
Esse encontro se deu dentro da UFRGS ou como é que é?
Não, se deu a partir exatamente do MusiPUC, não foi no âmbito da UFRGS. O MusiPUC era... Havia festivais aqui. Os principais aqui eram os da arquitetura, não é? E esses festivais, eles eram muito importantes porque eles marcaram muito a minha geração, não é? Hoje eles não têm tanta expressão, mas naquele momento era uma forma de linguagem e de livre expressão que não havia, porque eu entrei na universidade depois de 64, que, como vocês sabem, a partir de 64 até 1985, o Brasil viveu sob um regime militar, sob um regime ditatorial. E encontrar um lugar para poder se expressar era uma grande coisa. Os festivais tinham essa função. E ali a gente ficou conhecendo uns aos outros, não é? E ficamos ali, enfim, formando amizade, nos aproximando. E foi nesses festivais que eu conheci, ainda nos anos, no início dos anos 70, Cleiton, Cledir, que vinham de Pelotas, eram estudantes de engenharia na Universidade Federal de Pelotas e vinham aqui apenas para cantar nos festivais. E surgiu a amizade e depois o grupo.
Bom, para ilustrar a nossa conversa com Fogaça, nós vamos tocar músicas. Na abertura nós já tocamos cantada pela Isabela Fogaça, Porto Alegre é Demais. E agora o Cleiton e Cledir interpretando a música Semeadura, do Fogaça e do Vitor Ramil.
Essa música de 1981, até que ponto ela tem uma conotação política?
Não, ela tem toda a conotação política possível. Era um momento em que era preciso dizer certas coisas e uma das questões ainda não resolvidas em 1980 era se o país devia ter ou não ter uma reforma agrária. Né? Essa música prega a reforma agrária. Não é um discurso político, ela é um poema, portanto ela não pode colocar nada, enfim, assim, de forma discursiva direta, mas ela é uma pregação da reforma agrária, evidentemente que sempre dentro de uma linguagem que tentou ser poética, né? Hoje talvez seja desnecessário isso, ela não, porque a questão da reforma agrária é uma questão do ponto de vista da consciência da nação. É uma questão resolvida. O país sabe que é preciso fazer uma reforma agrária. Essa não é mais a questão. Né?
Então, agora a questão é qual reforma?
É qual, que reforma deve ser feita, com que recursos e para que destinação e para que objetivos. Então, era um outro mundo, era uma outra realidade e, portanto, ela surgiu naquele contexto.
E até hoje em dia a gente tem uma discussão mais aberta. Acho que 81 ainda era abertura, né? Acho que ainda não era totalmente livre para se falar.
Não, não era, de fato, não era. E, mesmo assim, não é que eu tentasse esconder a linguagem ou tentar dizer por formas indiretas. É porque a música não se presta para fazer discurso político. Embora a minha geração tivesse acreditado nisso, e eu mesmo cheguei a acreditar nisso, né? Que a música era um instrumento de ação política. E eu estava completamente equivocado. A música não tem esta função no mundo, né? A função da música é outra. A gente, para fazer política, tem que entrar num outro universo e fazer outras coisas, o que eu acabei aprendendo mais tarde. E, evidentemente, é claro, também mudei. Até comecei a me conceder o direito de fazer músicas mais líricas, mais íntimas.
Porto Alegre é Demais é de uma outra época.
De uma outra época, em que eu aceitei isso, que a música não é mais...
É 92 a gravação, a composição de Porto Alegre é Demais.
Exatamente.
Vamos ouvir outra música desse período, parece que foi composta em 1980, que é Viração. Nessa versão cantada pelo Cleiton e Cledir, Viração é uma composição do Fogaça e do Cledir Ramil.
Thank you. nas águas claras do dia, à sombra dos cereais, manhãs de trigo e de vinho, lembrando o passado e a paz, o gosto e o frio da aurora, o cheiro macio do pão. E eu penso no frio que agora habita meu coração.
Pois é, na verdade essa música ela tem uma característica. Ela é assim uma música que também procura ter um certo conteúdo político, né? É uma voz de resistência no momento em que a gente se sentia oprimido, né? O que está provado é que a democracia ela não traz desenvolvimento, distribuição de riqueza, igualdade. A democracia não garante isso. Mas, na ditadura, os povos são profundamente infelizes, né? Os povos são profundamente oprimidos. E o que a música queria dizer era isso, que por mais difícil que seja, é na democracia que nós queremos construir o país que queremos construir. Mas é uma música assim feita junto com o Cledir. A gente fez lá no Rio de Janeiro essa música, quando ele morava lá. Eles ainda moram lá, mas estavam chegando lá num apartamento na Gávea, um apartamento muito modesto, muito simples, numa janela que dava para uma parede de pedra, aquela pedra da Gávea imensa, não é? E a gente compôs os dois essa música ali por volta de 1979, 1980.
Estamos apresentando Por Volta do Meio-Dia hoje com a presença do compositor José Fogaça.
Pátria esquálida. O vento áspero, o vidro rústico, o pão raquítico, a estrela úmida, o frio antártico, a lua estática, a mão inválida, a língua tórrida, a voz sem frêmito, o chão insólito, o passo atônito, o rio gélido e o rosto anêmico. E a pátria esquálida.
Essa é uma poesia do Fogaça, do livro Arte pelo Homem, Letras de... Não, desculpe. É do livro Aprendizes da Esperança, né?
É,
poesia publicado. E Música Popular, da LPM, que saiu em 85.
Exato. Esse foi um livro publicado em 85, com o desejo assim, de recolher coisas, não é? Recolher poemas, recolher letras de música. E como eu digo na introdução do livro, eu me considero muito menos um poeta e muito mais um letrista, e faço uma grande diferença. O que o poeta escreve tem vida própria, tem vida autônoma. Um poema vive sozinho. E eu digo, os meus textos de letras escritas, eles são na verdade poemas lua. Na verdade só se iluminam com o sol da música dos meus parceiros, né? Então a letra ela depende da música para ser bela. O poema não, né? Então isso, de certa forma, foi o que me motivou a tentar publicar esse livro, e consegui publicar. Ele foi uma publicação da LPM, e naquela época reproduzia exatamente tudo que eu pensava e sentia naquele momento.
A gente estava falando antes da questão de protesto das músicas, mas acho que as canções geralmente elas extrapolavam essa... Nação de protesto, porque elas tinham muito do folclore gaúcho nelas. Até que várias canções participaram de Califórnias da Canção, nativa do Rio Grande do Sul.
Então, e acho até que tem... esse aspecto da viração, né? Duas músicas, tem uma música só com o nome Viração, já Vento Negro cita a viração, que é um fenômeno gaúcho.
É porque a viração é uma expressão muito usada exatamente na minha cidade, em São Francisco de Paula. Eu não nasci lá, eu nasci em Porto Alegre, mas toda a minha família é de lá. E eu passei a minha infância lá, boa parte da minha infância. A viração é uma mudança muito rápida de tempo, muito brusca de tempo, né? E geralmente muda tudo. O dia pode estar ensolarado e de repente vem uma viração e passa a ser um dia extremamente chuvoso.
Analogia com a época.
Né? É, analogia com a época. Era a ideia da viração, era o nosso... Eu traduzia isso como um compromisso da nossa geração, virar o país pelo avesso, né? Eu acho que essa tarefa a minha geração cumpriu, não é? A tarefa de transformar o país numa democracia. Outras tarefas não, como por exemplo, o Brasil ser mais justo. E a gente aprendeu que democracia não significa justiça também.
Bom, o Fogaça comentou que a letra e a poesia, letra de música, não são a mesma coisa. Mas tem uma música, que foi a música que projetou o Fogaça como compositor, que tem uma poesia que por si só é belíssima, e a gente vai ouvir agora. A versão que nós vamos ouvir é dos Almôndegas, é mais recente, a música foi composta em 1975, né? É Vento Negro. Se explica por si só essa música.
Vento negro, gente, eu sou. Onde a terra terminar, vento negro, eu sou. Quem me ouve vai contar. Quero luta, guerra, não. Erguei bandeira sem matar. Vento negro é furacão.
O avido tempo, a trilha, o sol. Um vento forte se erguerá, arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber.
O Gasso considera a obra-prima?
Não sei, talvez isso possa mais estar na cabeça das pessoas. Eu ouvi uma vez do Chico Buarque e repito, reproduzo isso sempre, né? Música é como filho, a gente não tem preferência por nenhuma. Todos são importantes e eu dou importância igual para todos. Agora, realmente, não posso negar que essa música, que foi gravada pela primeira vez em 1975, eu não entendi até hoje como é que ela sobrevive. Não é assim que tenha havido qualquer tipo de trabalho, e ela tem mais de 30 gravações. Eu tenho 30 discos, até coisas de duas semanas atrás, né? Ainda há grupos que regravam essa música de uma maneira assim, a meu ver, até incompreensível para mim. Mas realmente, se é para caracterizar uma música que perpassou o tempo e que continua presente aí, eu agora recentemente fui assistir ali no Parque Marinha a orquestra da PUC, a Orquestra Sinfônica da PUC, tocar essa música com um coral de 150 participantes.
E ainda emociona ouvir uma coisa dessas? Depois de tanto tempo na estrada?
Emociona porque emociona por causa do tempo, né? Imaginar que ali pessoas que muitas não eram nem nascidas quando essa música foi criada estão cantando com a mesma alma, com o mesmo entusiasmo e com a mesma compreensão do sentido que a música tem. Então eu diria assim, a música é como filho, depois de uma certa idade ela tem vida própria. E aí a gente não controla mais também.
Bem, nós estamos apresentando Por Volta do Meio-Dia, hoje com a presença do compositor José Fogaça.
Nada posso fazer e nada sei fazer. Ela era magra, longilínea, tinha o rosto esquálido, indecifrável de uma figura de Modigliani. Os seus olhos boiavam no meio da sala, entre os cabelos compridos e descuidados. Era uma sala de aula pequena, as carteiras ficavam apertadas, eram incômodas. O mormaço das tardes mornas e estáticas de novembro entrava pelas janelas. Os alunos suavam e as moscas pousavam sobre os cadernos amarelecidos e sujos. Hoje a escola nem existe mais. Foi soterrada por um implacável viaduto. Eu era apenas um professor com a perplexidade e o espanto dos meus 20 anos. Ensinar verbos e complementos nominais poderia trazer de volta aquela criatura a uma esfera tangível da realidade? Era exasperante a ideia de nada poder fazer e nada saber fazer. Maria da Glória tinha 14 anos. Na entrada da escola e na saída, com o corpo contrito e as mãos crispadas, acocorava-se no canto do portão e fumava maconha. E eu nada podia fazer e nada sabia fazer. O seu rosto era macerado, inchado, como se estivesse envelhecido 15 anos.
Esse é o trecho de uma crônica do livro Uma Geração Amordaçada, da Editora Movimento, de 1978.
É verdade. Essa é uma fase da minha vida terrível, porque eu dava aula num colégio chamado Rui Barbosa. O Rui Barbosa é ali onde é hoje o viaduto de Loureiro da Silva. Vocês nunca ouviram falar disso, a não ser o nosso amigo da técnica, mas porque ele tem cabelo branco como eu também. Então, só quem foi dessa época que sabe, né? Eu era professor de português, de literatura, fui professor toda a vida, antes de entrar para a vida parlamentar. E essa é uma aluna minha, não é, que do vício da maconha passou para o vício da cocaína, até porque naquela época a cocaína não era tão difundida, não era tão fácil e tão acessível, mas e depois ela veio e também se incorporou na vida dessa menina, que essa crônica foi escrita para ela.
Bom, outras questões assim, de dificuldade, de miséria, também foram ampliadas para a América Latina, né? Acho que tinha uma relação da voz da América Latina de todos os países terem os mesmos problemas. Não sei como é que tu abordava isso.
Sim, sem dúvida. Os países nossos aqui da América Latina têm todas as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, né? Governantes irresponsáveis ou corruptos, não é? Ou incompetentes, não é? Também, ao mesmo tempo, problemas de imensa pobreza, de largos bolsões de pobreza. Tudo isso fazia aproximar muito. E eu, na minha geração, nós tentamos romper com uma coisa que existia. Nós não conhecíamos as músicas que vinham da Bolívia, que vinham da Argentina, do Uruguai. A música boliviana, a música paraguaia era negada, mas não negada porque alguém proibisse, é porque havia toda uma cultura voltada para a Europa e para os Estados Unidos, principalmente para os Estados Unidos. Éramos um país de costas para a América Latina. E a gente tentou romper com isso de modo que pudesse fazer com que as pessoas olhassem mais para esses países, entendessem que éramos todos irmãos e que tinham os mesmos problemas. E foi uma época em que aqui no Brasil, cantoras como Violeta Parra, que já morreu, não é? E Mercedes Sosa, que felizmente ainda está viva, embora já bastante idosa, não é? Já não sendo a mesma cantora, passaram a ser sucesso, se transformaram em grandes cantores conhecidos no Brasil. E eu, felizmente, tive a sorte dessa música Semeadura, com o Vitor Ramil, ter sido gravado pela Mercedes Sosa. Então, com isso, nós, de certa maneira, nos aproximamos desses países, Chile, Bolívia, Argentina, Paraguai, Peru.
E assim como nas canções há uma união da América Latina, será que na política não deve haver também?
E bem, na política, de certa forma, se conseguiu alguma coisa com a criação do Mercosul. O Mercosul inaugura uma era que é um rompimento com quase um século de divergência entre Brasil e Argentina. A tentativa de separar Brasil e Argentina sempre foi tão insistente por parte das grandes potências, como Inglaterra e Estados Unidos, que proibiram a Argentina de fazer um trilho de trem com a mesma bitola do trilho adotado no Brasil, para que um trem brasileiro não pudesse atravessar para o outro lado. E, na verdade, é uma coisa que nós não conhecemos. Ninguém sabe como é ir de trem à Argentina, não é? Embora o sujeito possa ir de trem da França à Alemanha e da França até a Rússia de trem, mas não vai de trem ao Uruguai e nem vai de trem à Argentina. O que mostra que todo o século XX foi praticamente de portas fechadas entre os dois países, né? O que perdemos muito com isso. O Mercosul, de certa maneira, ele é produto dessa mudança de mentalidade, porque para que ele acontecesse foi preciso antes décadas e décadas de mudança de mentalidade, para que as pessoas aceitassem que consorciar-se com a Argentina é bom para eles e bom para nós também. Ambos ganham com isso, não é? E, de certa forma, a questão cultural antecede, às vezes, a questão política, né?
Nós estamos falando um pouco da América Latina. Para ilustrar, vamos com a música Mi Triste Santiago, a versão dos Almôndegas, do LP Aqui. Essa canção é de que ano, Fogaça?
Essa deve ser de por volta de 1973 ou 74.
É anterior, então, a Vento Negro ainda?
Não, a música é, mas a gravação é por volta de 76, por uhum. aí.
Então vamos ouvir
Mi Triste Santiago. É o segundo LP.
Mi Triste Santiago. Fogaça.
Pois é, essa música então foi logo após o golpe militar que derrubou Salvador Allende no Chile. Eu tinha duas grandes figuras que eu admirava muito no Chile: Pablo Neruda, um poeta extraordinário, e Salvador Allende, né? É claro que havia muito de romantismo na minha admiração também, né? Porque se hoje a gente olha para a história, ver que também Allende cometeu muitos erros. Isso não absolve ninguém, ou seja, depois dele veio um ditador criminoso, não é? Um ditador que está sendo julgado pela história como um genocida, né? Mas é preciso também hoje ter clareza de que houve muitos erros de ordem até técnica, na questão de administração governamental por parte do Allende. Mas naquela época havia um sonho, havia muito mais um desejo, não é? De que o mundo caminhasse na direção certa. E a gente expressava isso na música.
E né? A juventude também, talvez a experiência mostre que não era bem assim.
A experiência mostra que não era bem assim. Mas a gente gostava de acreditar que podia ser assim.
Fogaça, toda a tua música sempre foi pautada por questões políticas, até por causa da época, né?
Uhum.
Nós aqui, todos conhecem o Fogaça enquanto político, nós estamos entrando em questões político-partidárias, até porque o Fogaça me parece que quer agora ser mais o compositor, o artista Fogaça, né?
Não, eu quero mais ser o cidadão da sociedade civil, né? E não tanto o político.
Foram mais de 20 anos na política?
24 anos de mandato, como deputado estadual, deputado federal e 2 mandatos de senador. 20 anos de Brasília, eu fui traído pela política, né? Quando eu entrei na atividade parlamentar, não me passava pela cabeça ir morar em Brasília 20 anos, né? Morar no sentido de ir e voltar, mas de qualquer maneira também morar lá, né? Isso me deixou muito distante da minha cidade, porque por mais que eu viesse de 15 em 15 dias ou de semana em semana a Porto Alegre, tu perdes o contato com os detalhes da vida, né? Porque chegava aqui, tinha gente me esperando no aeroporto para ir para o interior, ou para ir para uma reunião no interior, ou enfim. E acabava que a vida da cidade mesmo, a gente é.
Por e tu uma, tens coisas escritas.
Uma razão ou outra perde, né?
Tu tens coisas escritas que não foram publicadas, ou a tua vontade agora é escrever mais, tanto música quanto crônicas?
É, eu tenho algumas músicas que eu fiz durante esse tempo. Porto Alegre Demais é uma delas, tem muitas outras, não é? Mas escrito assim como crônica, poema mesmo, realmente a produção foi muito pequena. E eu sempre explico isso da seguinte maneira: a política, ela não dá espaço para nenhuma outra emoção. Ela não dá espaço. Ela toma tanto as tuas emoções que ela não deixa tu pensar em outra coisa. Nem pensar e nem sentir outra coisa, né? Então, na verdade, a política, ela me tirou esse espaço e eu, como tu disseste, tento agora, não é?
Resgatar,
tentar recuperar isso, recuperar um pouco de tempo, ou recherche de tempo perdido, né? Em busca do tempo perdido.
Mas então a gente pode esperar novas composições, novas letras?
Sem dúvida. Aliás, estamos trabalhando num disco, eu e a Isabela, e esse disco já em seguida nós vamos mostrar.
Fogaça tem muitas parcerias. A Isabela Fogaça é uma das parcerias na questão da voz. Muitas parcerias como compositor, Vitor Ramil, o Cleito Cledir. E um deles é o Peri Souza, com quem ele compôs uma música, Estrela Guria. Ela participou da 11ª Califórnia da Canção.
Sim.
Né?
Foi um sucesso. Não foi classificada, mas eu posso dizer que ela foi um sucesso, porque durante muitos anos ela foi cantada assim nas rodas de violão nativo aí por todo esse Rio Grande do Sul.
Ouve então Estrela Guria numa versão do Cleiton Cledir.
Não.
Retificando a gravação do próprio Peri Souza.
E do próprio Peri no palco da Califórnia da Canção em Uruguaiana, não é, gravado ao vivo praticamente essa música. E foi, é das gravações a melhor que eu considero, embora eu respeite e goste muito da Olivia Raime, que é mulher do Francis Raime, um grande compositor e músico brasileiro.
Fogaça, e tu acha da nossa música gaúcha?
Eu gosto muito da música do Rio Grande do Sul. Acho que nós temos aqui grandes compositores, grandes poetas, talentos. Essa história dos festivais, nós entramos nos festivais muito para mudar, porque naquela época em que a gente entrou, no início dos anos 70, o que que acontecia? Havia uma rigidez muito grande, era muito conservador o nativismo. Não podia ter nada que fugisse das regras. Ninguém podia subir num palco com um instrumento eletrônico. Então, o que nós entramos foi para mudar, e isso mudou muito. Hoje a música nativa é muito mais livre e é muito mais criativa. E pode-se dizer que nesses quase 30 anos se formou um grande patrimônio musical.
É verdade.
Não é? Riquíssimo patrimônio musical gaúcho.
Fogaça, nós agradecemos muito a tua presença como compositor, poeta, político. Não dá para deixar de ser tudo isso que a tua história já construiu, né? Bem, por volta do meio-dia foi uma produção dos alunos Felipe Reva, Letícia Malman, Letícia Pires e Marcelo Pérez. Este é um projeto de extensão da Fabico sob a coordenação da professora Sandra de Deus. Na técnica, João Carlos Aguiar. Retornamos na próxima sexta-feira. Bom dia.